Internacional.
A produção industrial chinesa cresceu 9,6% em outubro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado e teve alta de 4 décimos em comparação com setembro. Os indicadores foram anunciados hoje no 18º Congresso do Partido Comunista pelo ministro do Comércio, Chan Deming. O anúncio foi feito com otimismo, já que mostra a recuperação da economia chinesa após meses de desaceleração causada pela redução do consumo das famílias e também das exportações. Elas que para a Europa foram as que mais caíram em função da crise econômica.
Outros assuntos também movimentam o segundo dia do 18º Congresso do Partido Comunista, que vai definir o novo chefe de Estado da China. Xi Jinping, provável sucessor de Hu Jintao, vai enfrentar desafios para administrar setores como política, economia e relações exteriores nos próximos anos. Para saber qual o impacto da troca de governantes na potência econômica, a repórter Gabriela Costa conversou com o pesquisador do Grupo de Estudos Ásia-Brasil da Universidade de Campinas, José Augusto Guilhom. Vamos ouvir.
Professor, nos últimos 10 anos, a China, comandada por Hu Jintao, cresceu cerca de 10% ao ano, o que mostra um desenvolvimento evidente. Para além da economia, qual o legado que Hu Jintao deixou para a política e para a população chinesa?
Eu acho que além da economia, né, a China se tornou a segunda maior economia do mundo e uma grande potência, né? Eu acho que foi o fato de que se tornou sob o comando de Hu Jintao, um dos países mais importantes do mundo, mesmo politicamente. Ele passou a ser, muitos consideram que hoje existe um G2, né, os Estados Unidos e a China, que mais ou menos se coordenam entre si como as principais potências na ordem mundial. Em segundo lugar, uma grande preocupação social, um crescimento que não só levasse a economia da China a um novo patamar, um patamar capaz de concorrer com as grandes potências industriais, mas também que começasse um amplo programa de redistribuição de renda, de promoção social, etc. Acho que essas são as grandes contribuições do Hu Jintao.
Embora muitos acreditassem que o atual vice-premier Li Keqiang fosse o candidato favorito de Hu Jintao, o vice Xi Jinping aparece como um provável sucessor porque era uma opção aceitável para todas as facções do partido. Como o partido administra a tensão entre as alas mais conservadoras e mais reformistas do comunismo chinês, professor?
A grande divisão não é exatamente essa, né? Mas são as outras divisões que se refletem nessa questão. Eu acho que uma das coisas que explica essa transição agora é que ela vem do Hu Jintao, que é alguém que fez a sua carreira como a juventude comunista, veio, digamos, alguém que veio recrutado da sociedade, enquanto que o novo Xi Jinping é alguém que é uma espécie de delfim, né? Ele é um pequeno príncipe, ele faz parte dessa geração de pessoas cujas famílias foram, cujos pais, avós foram grandes revolucionários. Então, eles são uma espécie de aristocracia. Então, o que há é um pêndulo, né? Nossa, você passa o equilíbrio desses dois grandes grupos, o grupo que faz sua carreira dentro do partido, dentro da burocracia, e o grupo que faz a sua carreira onde quer que seja, mas tendo como origem a sua origem aristocrática, né? E esse embate tem que ser mais ou menos harmonizado e equilibrado.
Professor, hoje a China é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil. Os dois países mantêm uma relação amigável desde 1974, com um acordo de criação da Embaixada Brasileira em Pequim e da Embaixada Chinesa em Brasília. As relações entre Brasil e China podem sofrer impactos com a mudança de comando no Partido Comunista?
Não, eu creio que não. Não há nenhuma chance de que isso possa ocorrer, porque o interesse da China no Brasil é um interesse estratégico, que não quer dizer que seja um interesse político. É estratégico no sentido de que a China depende parte do Brasil para o fornecimento de commodities que são muito importantes para o equilíbrio da economia chinesa. Né? Mas isso são 4 ou 5 produtos que o Brasil exporta, minérios, soja, petróleo e carne. Né? Então, desse ponto de vista, não há nenhuma chance dos chineses deixarem de continuar comprando isso do Brasil. Não há nenhuma razão política que possa alterar isso.
Professor José Augusto, nas últimas décadas, desde que começou o processo de reforma e abertura da China, a função primordial do partido vem sendo a de promover o desenvolvimento econômico. Para os próximos anos, existe alguma área que será determinante para manter a autoridade moral do Partido Comunista Chinês?
Isso aí é que é a grande controvérsia. acontece, é isso que precisa saber o que vai ocorrer, porque acontece que para que o crescimento continue é necessário que haja uma reforma econômica. É o que os chineses e a maioria dos especialistas do mundo chamam de o reequilíbrio da economia chinesa. O mais importante é que há prevalência muito grande de investimentos, sobre investimento em infraestrutura e na indústria, e muito pouco no consumo das famílias. Para que isso seja sustentável a longo prazo, é preciso fazer uma reforma econômica que mais aberta, uma abertura para o mercado, menos controle estatal, etc. Mas há interesses muito fortes dentro do Partido Comunista que resistem a qualquer reforma. Né? Então, esse é o ponto exatamente. Quer dizer, dentro do Partido Comunista há uma divisão entre aqueles que querem aprofundar a reforma e aqueles que querem não exatamente voltar ao sistema comunista, mas querem manter as vantagens do mercado, que permite o enriquecimento das empresas e da elite, mas manter um controle do Estado sobre a economia.
Professor, o que esperar então do governo de Xi Jinping? Vai haver alguma diferença mais significativa em relação ao Hu Jintao?
Olha, infelizmente esse é o problema. Existem duas leis que eu já mencionei, quer dizer, a questão da continuação da abertura para o mercado ou voltar a um controle de Estado mais forte. E a outra questão é de apostar mais no crescimento geral do Estado e da economia ou distribuir mais renda e aproximar, sobretudo, a população rural, né, que está muito atrasada e é, em parte, praticamente miserável, dos benefícios do crescimento e da modernidade. Né. Essas duas oposições, elas se mantêm dentro do partido. Então, muito difícil saber se o novo presidente e o novo primeiro-ministro terão força suficiente para impor uma direção própria ou se eles vão apenas ser a resultante desse conjunto de forças. Né. Mas não se sabe, porque a política na China não é pública, ela é uma propriedade privada do Partido Comunista, que é fechado. Então, enfim, é uma situação em que um dirigente político se fecha no quarto para trocar de lenço. É uma coisa secreta, não se sabe para onde vai.
Nós conversamos com o professor e membro do Grupo de Estudos Brasil-China da Unicamp, José Augusto Guilhão. Muito obrigada por conversar com a Rádio FMG Educativa, professor.
Eu que agradeço.
O 18º Congresso do Partido Comunista não tem data para terminar. Com base nos anos anteriores, a expectativa é que a reunião se estenda pelo menos até o fim da próxima semana.